Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu gostaria inicialmente de cumprimentar o senador Lazier pelo importante pronunciamento que fez ao abrir esta sessão, na abertura desta sessão. Senador Lazier, do Rio Grande do Sul, estado da presidente Dilma. É do PDT, um partido na base aliada do governo, e faz um pronunciamento independente, com clareza, com lucidez, propondo uma reforma essencial para que o Brasil possa recuperar-se economicamente. A reforma do Estado brasileiro, do sistema de governança, o corte imprescindível para economizar, sobretudo despesas correntes exageradas e crescentes na atual administração. Mas, senhor presidente, eu quero repetir, ao exilar a política econômica estabilizadora, a esquizofrenia catatônica chamada de nova matriz econômica gerou consequências trágicas para a sociedade brasileira. A recessão da economia será duradoura e não aponta a rota de otimismo no curto e médio prazo. O descontrole dos gastos públicos foi determinante para a completa desestruturação da política econômica. A expansão fiscal, com excesso de desonerações beneficiando áreas específicas, intervenção na economia com a concessão de juros subsidiados, onde o BNDES foi o carro-chefe, e a manutenção de uma taxa de câmbio artificialmente controlada foi campo fértil para produzir a recessão econômica no país. A redução da arrecadação atingiu em cheio os investimentos. O crescimento econômico foi vítima. Há 8 trimestres que os investimentos estão em queda na economia brasileira. O desemprego decorrente da estagnação econômica vem invadindo o cotidiano dos brasileiros. Agravado com o realinhamento dos preços administrados de combustíveis e conta de luz, por exemplo, repassados à sociedade, afetando a realidade da ascensão social ocorrida nos últimos anos. A inadimplência familiar tornou-se fato indiscutível. Vale dizer, a conta da irresponsabilidade produzida pelo governo é repassada para as famílias brasileiras. Mágica fiscal, contabilidade criativa foi o programa do governo Lula II, a partir de 2008, e Dilma Rousseff. Manipularam com notável irresponsabilidade a contabilidade nacional. Ao invés de canalizar recursos para o crescimento econômico, investindo na infraestrutura, estimulando os investimentos privados produtivos, preferiram priorizar o crescimento das despesas públicas para sustentar uma máquina oficial perrenguinchante, confiscadora dos recursos públicos. Exemplo, o Ministério do Planejamento tem 793 unidades e subunidades operando com relativa autonomia. A Secretaria de Gestão Pública do Ministério Público registra. O Executivo tem 757.718 servidores efetivos, mais 113.869 cargos de confiança e comissionados, além de 20.922 contratos temporários de trabalho. A Presidência da República, em dezembro de 2014, era responsável direta pela existência de 23.008 cargos de confiança e comissionados. Eu peço a gentileza do presidente para que eu possa ter mais 5 minutos que eu concluo o pronunciamento, presidente. Comprovando o aparelhamento da estrutura pública federal. Na Alemanha, a primeira-ministra Angela Merkel dispõe de 600 funções de confiança e comissionados.
Já tem tempo nessa...
Ok. Senador. Ajuste fiscal sem redução da máquina pública é ilusão. O rebaixamento do grau, estou na linha exatamente do discurso do senador Lazier Martins. Ajuste fiscal sem redução da máquina pública é mera ilusão. O rebaixamento do grau de investimento para grau especulativo da economia brasileira foi estratégia construída pelo governo Dilma Rousseff, expressada no aumento da dívida pública e deterioração fiscal, culminando com o envio ao Congresso de um orçamento com previsão de déficit de 30,5 bilhões. Foi atestado de uma administração econômica fragilizada e sem rumo, destinada a produzir encarecimento do crédito e indiscutível nova frente de desaceleração econômica, agravando a recessão econômica pela perda do selo de bom pagador, ingressando no círculo dos países sujeito a calote nos seus compromissos financeiros. O governo Lula II e Dilma I foram responsáveis pela irresponsabilidade da política econômica desastrosa conduzida pelo ministro Guido Mantega. A perda do grau de investimento determinará um caminho mais difícil para sair da recessão nos próximos anos. O Brasil, em dezembro de 2015, terminará o ano com a mais elevada dívida do mundo na relação do Fundo Monetário Internacional entre os países emergentes. Poderá atingir 70% do PIB. Em julho de 2015, a dívida pública chegou a 68,3% do PIB. Foi, sem dúvida, um dos fatores que ajudaram a perda do grau de investimento. Em dezembro de 2014, era de 3 trilhões 252 bilhões de reais. 6 meses depois, em junho de 2015, pulou para 3 trilhões 588 bilhões de reais. Cresceu em 6 meses 336 bilhões de reais. Com a taxa Selic em 14,25, poderá ultrapassar os 4 trilhões de reais, exatamente 68% do PIB até o final do ano. Agora, em agosto, já atinge 3 trilhões 684 bilhões de reais. No governo Dilma, a desestruturação da política econômica foi catastrófica. Quando assumiu em janeiro, a inflação era de 6,5, atingindo em agosto 9,5, com tendência de alta no câmbio. A cotação do dólar comercial era de 1,867, em agosto de 2015 era de 3,78. A administração desastrada das contas públicas, com uma gestão macroeconômica irresponsável, levou ao cenário em que estamos mergulhados. A recessão econômica de 2015 se repetirá em 2016, com perspectivas de baixíssimo crescimento a partir de 2017. O impacto da dívida pública na desestruturação das contas do governo não é recente. Ela decorre de empréstimos que o governo toma da sociedade para financiar parte das suas despesas. A origem está na determinante da arrecadação de impostos ser insuficiente para atender o financiamento do governo. Quando compra os títulos emitidos pelo Tesouro, os credores acreditam que o governo tem capacidade de pagar os empréstimos. Os maiores credores da dívida são bancos brasileiros, com suas carteiras de títulos da dívida. A dívida bruta engloba União, estados e municípios. No orçamento de 2014, o governo gastou 978 bilhões de reais com juros, mais amortização da dívida. Representou 45% do orçamento. Na peça orçamentária de 2015, pulou para 1 trilhão e 356 bilhões de reais, correspondendo a 47% do orçamento. Veja, 47% do orçamento de tudo que o povo brasileiro paga de impostos é jogado pela janela pelo governo no pagamento, amortização de juros, amortização da dívida, pagamento de juros e serviços desta monumental dívida que vem crescendo permanentemente. Estou concluindo, senhor presidente. Objetivamente, quer dizer que ela vem crescendo em trajetória assimétrica. O PIB não acompanhou a sua evolução. A chamada nova matriz econômica, com a emissão irresponsável de títulos públicos do Tesouro, levou à atual conjuntura explosiva, com aprofundamento do desajuste fiscal determinante para a perda do grau de investimentos. Se não partir para forte ajuste nas contas públicas, com coragem e sem medo da popularidade fácil, no futuro, fatalmente, a situação se agravará e virão novos rebaixamentos. O Congresso deveria formular projeto de lei determinando um limite para a dívida bruta do governo da União, fixando percentual e agregando ao crescimento do PIB. Faço referência à dívida pública como o grande problema, o grande desafio nacional. Nós sabemos que os países mais endividados do mundo gastam proporcionalmente a metade do que o governo brasileiro vem gastando para amortização da dívida e pagamento de juros e serviços da dívida pública do país. É preciso que o nosso governo encontre uma nova estratégia de administração da dívida pública do Brasil, porque certamente o povo brasileiro não suportará mais encargos tributários para que o governo continue a rolar desta forma incompetente a dívida pública crescente no nosso país. Eu repito, duas questões são essenciais se o governo quer enfrentar a crise. A reforma administrativa, já aqui analisada pelo senador Lazier, que me antecedeu na tribuna, é essencial. E, evidentemente, uma nova gestão para a dívida pública brasileira. A renegociação desta dívida. Agradecendo a Vossa Excelência, estou concluindo. Uma nova gestão para a dívida pública brasileira, de forma a não sacrificar em demasia o povo desse país. Porque será impossível obtermos índices de crescimento compatíveis com a grandeza do Brasil, se nós continuarmos pagando a dívida desta forma, consumindo, como consumimos neste ano de 2015, 47% do orçamento, quase a metade de tudo que o Brasil produziu no ano de 2015 para pagar essa monumental dívida pública que não para de crescer. Muito obrigado, senhor presidente.